Está começando agora. Bate-papo 65.
Do dia 7 de julho de 2021. Está começando agora o Bate-papo 65. Meu nome é Christian Vasconcelos, sou jornalista e estarei com vocês até as 18 horas e 5 minutos. Nesses 65 minutos de programa, nós conversaremos sobre os principais acontecimentos políticos, econômicos e sociais da semana. É importante saber que esta live é gravada e que pode ser assistida a qualquer momento em nosso canal no YouTube ou em nossa página no Facebook. Para que a gente possa crescer e falar um número cada vez maior de pessoas, nós pedimos a você que está nos assistindo que dê um like aqui embaixo e que compartilhe o link desse programa em seus grupos de WhatsApp e também nas redes sociais. Outra coisa muito importante é você se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações. Assim você vai poder receber informações sobre os programas do nosso canal M65. Participando conosco como comentarista, temos mais uma vez a presença de Aline Moreira, que é advogada e militante dos movimentos feminista e antirracista. Presente também o militante dos movimentos sociais e dirigente municipal do PCdoB, Carlos Albérico. Também o advogado e jornalista Jean Varela. E na retaguarda técnica, a gente tem o auxílio luxuoso do Felipe Lima, que vai acompanhar e registrar os comentários publicados por vocês aqui em nosso chat. Nossa entrevistada de hoje, que participa no segundo bloco do nosso programa, é a secretária de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Eveline Guerra. Bom, boa noite, minha querida Aline. Tudo bem com você?
Boa noite, Christian. Parabéns, feliz aniversário. Boa noite, Albérico. Boa noite, Jean. Boa noite, pessoal que está já nos acompanhando, a Ivanusa, a Olga e demais pessoas.
Ok. Boa noite, Albérico. Seu Fluminense joga logo mais? Seu áudio está fechado, Albérico.
É, o áudio, toda vida que eu vou falar alguma coisa, ele censura, certo? Se eu for falar alguma bobagem, ele desliga o áudio. Então, mas então eu vou falar a coisa certa. Então, boa noite, Christian. Boa noite, Aline, Jean. Boa noite aos internautas. E uma boa noite especial a você, Christian, pelo seu aniversário. E, evidentemente, vou comemorá-lo daqui a pouco, quando eu for assistir o jogo do Flusão.
Ah, tá certo. Boa noite, Jean. Tudo bem com você?
Boa noite, Christian. Tudo ótimo. Parabéns mais uma vez pelo aniversário. É uma honra compartilhar contigo essa amizade. Desde menino, desde que você era cabeludo, como ainda é, eu era mais magrinho, né? E quem está nos assistindo aqui, copia o link, curte, compartilha, pega o link, coloca no grupo do Zap aí da família, do futebol, da faculdade, para a gente trazer mais gente aqui para o nosso convívio.
Felipe também está convidado aqui para dar uma boa noite para os nossos amigos que estão nos assistindo. Boa noite, Felipe.
Boa noite, Christian. Primeiramente, meus parabéns pelo seu aniversário. Vida longa a você. Boa noite ao Périco, boa noite ao Jean. Boa noite também à Aline e a você que nos acompanha aqui no nosso Bate-Papo 65. Estamos aqui para acompanhar a interação dos nossos internautas para logo mais. Vamos começando, Christian.
Ok, Felipe, obrigado. Viram aí a voz? É o homem da voz. Bem, gente, equipe completa aí, vamos falar um pouco sobre a dinâmica do nosso Bate-Papo 65. Como a nossa live é semanal, vocês já sabem, sempre apresentada às quartas-feiras, a gente começa fazendo três rodadas de comentários abordando assuntos que foram destaque nos cenários internacional, nacional e local. E a gente sempre parte da esfera internacional para a esfera local, né? Procurando, na medida do possível, estabelecer correlações entre os fatos citados pelos nossos comentaristas. Cada integrante da nossa bancada tem até 3 minutos para apresentar o seu destaque e fazer um comentário. Depois das 3 rodadas iniciais, com a ajuda de você que está aí nos assistindo e que pode ir já registrando também as suas opiniões no chat, a gente identifica o assunto mais comentado e prolonga um pouco mais o nosso bate-papo, explorando melhor o tema. Combinado? Nessa 11ª edição do Bate-Papo 65, vamos então começar com a nossa querida Aline Moreira. Aline, qual é o seu destaque no panorama internacional? Você cita e tem até 3 minutos para comentar, ok?
Zoia, meu destaque de hoje é o assassinato do presidente Jovenel Moïse, presidente do Haiti, que foi assassinado hoje na residência oficial. Né? São várias coisas que chamam a nossa atenção. O presidente foi eleito, assumiu em 2017, né? Era um político de ultradireita, foi alinhado com a gestão de Trump, se isolou, né, após a perda de a não reeleição de Trump. E o fato é que esse mandato dele era mais um mandato tenso, né, no Haiti. O Haiti, que foi a primeira nação, né, a primeira colônia a se libertar, e já sofreu 34 golpes de Estado, teve 23 constituições, o mandato dele terminou em fevereiro, né, e tem uma eleição marcada para setembro, e um projeto também de uma nova Constituição, né. Então, ele foi assassinado aí nesse contexto, que é bastante tenso no Haiti, desde março, por conta dessa finalização do mandato, desde março, que o Haiti está também sob protesto da população, de grupos de oposição ao seu governo, e hoje a gente amanheceu com essa notícia aí.
Ok, Aline. A história do Haiti é uma história complicada, né? O país, a população, é uma população próxima da população residente no Rio Grande do Sul, um país com dimensões territoriais próximas do nosso estado de Alagoas, e a nação mais pobre, né, das Américas. É uma situação difícil, com uma situação política turbulenta, né, com sucessivos golpes de Estado, e que passou muito tempo, inclusive, sob intervenção da ONU, né. Vamos ver qual é o desfecho.
Né, O Haiti, Christian, ele é um enigma e, assim, uma vergonha para toda a comunidade internacional, né? Desde a Revolução Francesa, né?
Verdade, verdade. Inclusive, sanções pesadíssimas o Haiti teve que pagar para poder efetivamente se colocar como nação independente, né? Mas vamos adiante. Carlos Alberto, qual o seu destaque internacional?
Christian, internautas, eu andei dando uma olhada em várias notícias, né, do mundo afora, através dos sites em língua portuguesa, né, dos principais jornais da Espanha, melhor dizendo, do alemão. O que me chamou a atenção é um estudo, né, feito na Islândia, que trata da melhoria da produtividade com a redução da jornada de trabalho. Lá na Islândia, eles reduziram a jornada de trabalho para 4 dias. Né? Isso foi feito um estudo entre 2015 e 2019. A Islândia, um país europeu, um país norte, né, muito frio. Inclusive, recentemente eu assisti até uma série feita, né, produzida lá na Islândia, um país muito gélido, muito montanhoso. Enfim, foi feita essa pesquisa e foi feito esse estudo, né, entre 2015 e 2019, e os resultados, eles chamam assim de coisas espetaculares, né? Diz que aumentou dramaticamente, em palavras deles, dramaticamente, vocês coloquem em aspas, o bem-estar e o equilíbrio entre as vidas pessoal e profissional dos participantes, né? E o que me chama a atenção, Christian e internautas, é porque esse estudo, né, isso primeiro foi opção deles, dos trabalhadores, em trabalhar apenas, entre aspas, né, 4 dias. Mas, evidentemente, que essa experiência ela não está resumida apenas à Islândia. A Espanha tem feito isso, o Japão também tem estudado isso, né? E na Alemanha, é onde a fonte que eu fui colocar, fui buscar essa notícia, no DW, né, na versão em português, ele fala que tem, houve um estudo lá, um relatório encaminhado pela Four Day Week, se o meu inglês é péssimo, mas é algo parecido a isso. Ele fala que no Reino Unido, 127 milhões de toneladas por ano, né, de gás carbônico, né, poderia ser reduzida, né, o que vale, equivale a 27 milhões de carros fora da estrada. Então, vocês imaginam que é uma notícia que ela tem, vamos dizer assim, a principal vertente dela é a economia, mas óbvio que está em todo esse arcabouço, né, na questão do bem-estar, na questão do meio ambiente, enfim, a economia não é só o dinheiro por si só, né, mas também envolve esse conjunto de coisas que a gente falou aí. É isso, Cristian.
É uma medida muito interessante, é interessante a gente levantar informações também, mais na frente aí, sobre as taxas de desemprego, né, na Islândia, e acredito, em função de uma medida dessa, podem ter se reduzido substancialmente, além dos efeitos naturais, né, sobre a melhoria das qualidades de vida, né, da população, e como você próprio colocou, né, sobre o meio ambiente. Né?
É porque, Cristian, não houve, pelo que eu pude apurar, não houve, muito pelo contrário, não houve redução do trabalho, né, da oferta, dizer assim, do trabalho. Né, manteve-se ou aumentou essa oferta, né? Porque, inclusive, a satisfação, enfim, uma série, como eu disse, uma série de conjuntos de coisas que vão se somando a essa notícia principal que diz respeito à questão da jornada de trabalho.
Isso. O efeito deve ser o de aumentar, né, o número de postos de trabalho, né, à disposição da classe trabalhadora. Enfim, vamos adiante. João Varela, qual é o seu destaque internacional? O que você nos traz hoje?
Gente, eu continuo na América Latina e nessa experiência nova que é o Chile, né? O Chile foi instalado... ocorreu a primeira sessão da Convenção Constitucional, né, da Assembleia Constituinte, onde os 155 deputados constituintes foram eleitos, e a gente sabe que houve uma grande vitória da esquerda, várias vertentes da esquerda, mas é uma esquerda progressista, uma esquerda marxista, católica, e o objetivo é enterrar essa constituinte aí, ainda do Pinochet, né, instituída ainda em 1980, e a coisa interessante é que foi eleita uma linguista, né, Mapuche, Elisa Lacon Antielo, né, que é uma indígena, é um marco, né, o Chile sempre teve esse traço meio da experiência exitosa do projeto neoliberal, quando se falava do Chile, era como se fosse a Europa na América do Sul, e mostra que novos aires pairam sobre o nosso continente, nossa região, E quem sabe isso não, esses ventos não cheguem aqui até outubro do próximo ano. Né? Eu achei muito, muito feliz. Vamos acompanhar de perto essa experiência da construção de uma nova constituinte chilena. É isso.
É importante. Inclusive, esse destaque que você faz sobre os novos ventos, né? Os ventos progressistas voltando novamente aqui aos países da América do Sul. É uma notícia importante também, né, sobre a situação no Peru. O Ministério Público do Peru, na última segunda-feira, abriu uma nova investigação contra a presidente derrotada, a Keiko Fujimori, filha do ditador Alberto Fujimori, né? O suposto lavagem de dinheiro durante a campanha eleitoral que foi recém-concluída. Né?
E não
essa investigação parte da revelação, inclusive, de um áudio de um ex-assessor do Alberto Fujimori, do ditador Alberto Fujimori. É, e ele, inclusive, está preso numa base naval, num quartel na base naval. Então, já é um outro motivo também de investigação, como uma pessoa presa, condenada a 25 anos, consegue, né, articular um golpe contra o resultado eleitoral e, ao mesmo tempo, criar condições para financiamento ilegal de uma campanha, como foi a campanha da Keiko Fujimori.
E eu trago só um elemento desses ventos, né, progressistas, que foi a visita do diretor-geral da CIA, né, inclusive recebido pelo presidente da República do Brasil.
Não por acaso, né?
Não é por acaso, não é por acaso. Essa turma está armando, estão aprontando.
Ok, gente, vamos agora aí para o cenário nacional, tá? Vocês podem destacar um fato político, econômico e social que tenha chamado a atenção e queiram comentar. Vamos alterar agora a ordem de participação, a gente começa pelo Carlos Albérico, ok? Vamos lá, Albérico, seu destaque nacional.
Christian, essa foi de agora, né? Esse destaque, melhor dizendo, foi de agora. Quem está assistindo aí, e tem muita gente assistindo...
Plantão, então.
É um plantão, é quase...
Plantão
M65, Cris, exatamente. Acabou de ser preso, nesse momento, a primeira, vamos dizer, o primeiro depoimento, a primeira pessoa, né, que estava dando depoimento, né, estava sendo inquirido pelo Senado Federal na CPI da pandemia. É coisa que já tinha acontecido, quer dizer, já houve uma primeira pedido de prisão, quando vocês lembram, né, quando o ministro lá, o ex-ministro, né, do governo Bolsonaro, mentiu tanto que as pessoas, os senadores não aguentaram, né, não tinham condições de ouvir aquilo. E agora, né, não teve, depois de vários e vários, entre homens e mulheres, aí, desde os defensores da cloroquina, né, do tratamento precoce, essas coisas, essas bobagens todas, hoje foi preso, né, eu não estou lembrado o nome aqui agora, mas a nossa bancada vai me ajudar, né, acho que é o Roberto Dias, exatamente, pensei que é Roberto Carlos, mas é Roberto Dias. Então, foi há pouco isso, né, essa voz de prisão, e só mostra o desprezo que esses bolsonaristas, que essa turma aí, fascista, na verdade, o bolsonarismo hoje, para mim, é fascismo, né, uma vertente do fascismo, né, só mostra o desprezo que essas pessoas têm com a vida, com o brasileiro, né, com as vítimas, né, com os familiares das vítimas que falam, infelizmente, né, faleceram, fruto da irresponsabilidade do governo Bolsonaro, Bolsonaro é um assassino, ladrão e assassino.
Tomara que seja o primeiro da fila, né?
Espero que sim. Aliás, torço, não só espero, torço, né?
Pois é. E aí, Jean, tirando a derrota do Flamengo no último final de semana, qual é o seu destaque nacional?
Gostei dessa, Cristian, boa.
Foi tão violenta a provocação que ele travou.
Cadê o áudio?
Foi pesado.
É porque você adivinhou. Eu ia falar da Copa América e dessa final. Brasil, Argentina, Argentina, Brasil. Rapaz, eu gosto de futebol, vocês sabem. E eu confesso, eu passei a gostar mais de futebol chegando agora nessa idade. Eu não gostava muito. Nunca fui bom de chutar bola, né? Eu joguei basquete e tal. Mas eu vi.
Por isso que você é flamenguista.
O Flamengo tá na família, rapaz. Eu, pai, mãe, irmão. Sogro, esposa, filho, cunhado, todo mundo aqui é flamenguista e americano. Mas, assim, é de uma tristeza assistir a Copa América no SBT, não é, gente? Dá até vontade de ouvir o Galvão Bueno. Porque não tem tesão, não tem perspectiva, né? Não tem. Inclusive, atrapalha. E aí, agora vou botar meu Flamengo no jogo. Atrapalha o Campeonato Brasileiro. Atrapalha, rapaz. Os times, não só o Flamengo. O próprio São Paulo, se eu não me engano, o Internacional, o Grêmio, tem jogadores convocados, mas principalmente o Flamengo. Todo o meu campo do Flamengo está à disposição dos times que estavam na Copa América, com exceção agora do Uruguai, que já foi para casa, a Arrascaeta chegou, e do Isla, que chegou do Peru. Mas, voltando, e mostra toda essa decadência, né, desse futebol que não se renova. E quando buscam a renovação, é de uma suspeita, né? A ideia dessa federação, dessa liga que eles querem criar, excluindo a CBF, né? Aproveitando a crise do Caboclo, que foi afastado por suspeita de... Suspeita não, por uma denúncia de assédio, né? Assédio sexual contra uma funcionária, além de uma série de corrupção. E eu trago essa marca que eu acho que é importante a gente... não ficar de olho no jogo, até que assistir, não faz mal, mas ficar de olho nessa situação que a gente vive no esporte nacional, tão importante para a nossa cultura, né? Para a brasilidade. Eu tenho essa reflexão a fazer também.
Tá certo. Vou me penitenciar aqui pelo comentário inicial.
É porque ele é vascaíno,
De futebol também, ali.
Ele é vascaíno, está querendo fazer alguma intriga aqui entre nós, Jean.
Aline, vamos fechar essa rodada aí sobre os fatos da conjuntura nacional. Qual é o seu destaque nacional?
Inclusive, parabenizando o Vasco, que inovou com a camisa em homenagem ao mês do orgulho LGBTQIA+. Aquela camisa linda.
Olha aí.
E ela é baiana, ela é Bahia.
É, eu sou Bahia. Eu não tenho dois times, não. Não transporto time de São Paulo, Rio, não. É só o time. Já é muito sufoco, muito problema, muita tristeza, muita emoção. Eu trago aqui um destaque, né? A gente estamos já com mais de 500 mil de mortos, né? Até ontem eram 526 mil pessoas que morreram em decorrência da má gestão da pandemia da Covid. Eu penso que não dá para a gente dizer que as pessoas morreram por conta da pandemia, né? A pandemia é mundial, tem vários países e só fora os Estados Unidos, né? O Brasil é o único país que teve tantos mortos. Então, né? Não é a pandemia por si só que mata, é essa má gestão. E aí, em meio a toda esse luto nacional, né? Eis que o governo acha pouco privatizar a Eletrobras e pouco aumentar a conta de energia elétrica, resolve o presidente da Câmara, que recebeu o super impeachment semana passada, que teve a manifestação no sábado, resolve pautar, né, colocar na pauta a privatização dos Correios. Né? Arthur Lira, ele deu entrevista à Rádio Jovem Pan, e aí diz que o relatório, essa semana, seria entregue aos líderes, né, ainda ontem, na terça-feira, e ia colocar em votação até o final do próximo mês, né, para aprovar esse texto. Os Correios, vocês estão nos assistindo, eles são uma empresa pública, né, e é uma empresa estratégica. O Brasil tem 5.570 municípios, e o Correio chega a todos esses municípios, fora os vilarejos, né, a gente que está aqui no Nordeste, que é chão, né, muita terra batida, litoral, mas a gente tem toda uma região norte, né, Amazonas, Pará, que tem muitas populações ribeirinhas, e os Correios chegam em todas essas localidades, as mais longínquas, né, leva a prova de Enem, enfim, desempenhou um papel fantástico agora na pandemia, né, que teve muito, muito comércio, ainda está tendo muito comércio via Correio, e está em pauta a privatização dos Correios, sob nenhuma justificativa, porque o Correio é uma empresa, inclusive, que apresentou o último balanço patrimonial de um pouco mais de 1 bilhão em lucro. Então, você está vendendo, entregando patrimônio nacional, que é uma empresa estratégica, até porque o Estado, quando intervém na economia, não é para ter lucro, né? Está lá na Constituição. É um serviço de interesse nacional e está aí o povo brasileiro com mais esse problema, mais esse ataque ao patrimônio nacional que a gente precisa defender. Se eu tiver mais um tempo, eu tenho um outro destaque.
Pode falar.
O outro destaque é que foi aprovada desde junho uma lei que garante a internet na educação pública. A gente sabe o papel que as redes sociais e que a internet, as tecnologias, novas tecnologias têm desempenhado nesse período de pandemia, de distanciamento social necessário. Então, a Câmara aprovou um projeto e Bolsonaro, né, foi ao STF com ação de declaração de constitucionalidade contra a lei que garante a internet na educação pública, né, que é o repasse de um recurso que a União precisará fazer para assegurar o acesso a estudantes e professores da rede pública de ensino a internet de qualidade. Então, são esses os meus destaques.
Ok, Aline. Realmente é uma situação muito complicada, a perspectiva é tenebrosa, né? O Correios é uma empresa que sempre trabalhou com a política do subsídio cruzado, né? Ela lucra nos grandes centros urbanos para cobrir o déficit que acaba tendo por poder também atingir os rincões, né, do nosso país, os lugares mais distantes do nosso país. Esse modelo de privatização coloca em risco, né, essa política, e o que se poderá ter, dentre outros prejuízos, é uma empresa que atende apenas os centros urbanos, que é onde ela consegue lucrar, né, e os rincões ficarem abandonados. Eu gostaria de chamar o Felipe Lima. Felipe, você está por aí? Você pode dar uma geral aí no nosso chat? Verifique quem... Cite, por favor, quem está nos assistindo nesse momento.
Claro, Cristian. Vamos iniciando aqui os nosso giro aqui pela internet. Começando pelo Boa Noite da Vanusa Ribeiro, que está nos acompanhando aqui no canal do YouTube. Da Olga Guiar, né, acompanhando. Desejando a você, Cristian, um feliz aniversário. Mais uma vez, parabéns, querido Cristian Vasconcelos, pela passagem do seu aniversário nessa data. O Júlio Bano também desejando boa noite a todos. O Diego Eisenhower desejando também boa noite. O Thiago Marciano dando boa noite aos camaradas do canal MBA5. Também acompanhando a gente também, o João Oliveira, dizendo boa noite, pessoal, forte abraço, fora Bolsonaro. E uma opinião sobre o destaque internacional, a Olga também está falando conosco, que é o Chile, a despeito dos reveses, governos progressistas e ultra-reacionários, né, além de Pinochet, quer dizer, para destacar, é um país cuja marca indelével é a resistência. Também quem manda também abraço para nós é o Moacir Soares, né? Boa noite, aguerridos, amigos do canal MBA5. E também okay. A Joana Dark Lopes também desejando boa noite.
Ok. Vamos adiante, vamos agora para a nossa última rodada de destaques, abordando a realidade local. Nesse momento, nossos comentaristas podem considerar temas da política, da economia, da esfera social, com abrangência municipal ou abrangência estadual. Quem abre a rodada agora é o Jean Varela. E aí, Jean, qual é o destaque local que você nos traz hoje?
Cristian, eu trago um destaque. Eu vou logo dizer. Nem sempre o Ministério Público é aliado das coisas corretas e das coisas de direito. O governo do Estado publicou uma norma técnica semana passada indicando que os profissionais de comunicação entrariam no rol de profissionais, de trabalhadores com condições de tomar a vacina. Né? Essa vacinação iniciaria, se eu não me engano, amanhã ou é a próxima semana, estou na dúvida aqui em relação à data. No entanto, o Ministério Público Estadual entrou com uma ação para impedir que os trabalhadores da comunicação, quando eu digo trabalhador da comunicação, é tanto o jornalista que segura aquele microfone numa aglomeração para entrevistar um deputado, um prefeito, ou o próprio promotor de justiça, né? Como o cara que segura a câmera, o motorista lá que dirige o carro, né? Esses trabalhadores da comunicação que estão numa luta aí, estão no acompanhamento aí pela FENAGE, pelo Sindjorn aqui no Estado, que tem como presidente o nosso amigo Alexandre. E o juiz, como é o nome do juiz, meu Deus, que eu já esqueci aqui, é o juiz... Agora, cadê? O juiz Cícero Martins deu a decisão liminar, agora na quarta vara, suspendendo a vacinação dos profissionais de comunicação, de imprensa, né, e intimando o governo do Estado a se posicionar. O governo disse que vai recorrer. O Sindjorn, inclusive, publicou uma nota registrando que tanto o governo federal tem uma nota técnica indicando os profissionais, inclusive vários estados já estão vacinando primeiro pelo toque. Maranhão já vacinou os profissionais de comunicação, Bahia, inclusive na Bahia, o MP da Bahia entrou com uma ação similar. Foi bater no STF, o STF já rejeitou essa ação, mas houve aqui essa posição. É só lamentar, e registrar a importância da vacinação também desses profissionais. E cá para nós, uma parte já está vacinada, porque os profissionais de comunicação têm seus 40, 43 anos, mas tem uma turma aí que está entrando agora, de 25, né, saindo, recém saindo da faculdade, que merece ser vacinados porque faz um trabalho dioturno de cobertura e tem um papel fundamental nesse tempo de fake news, como o Alberto falou, né, é a comunicação independente, profissional, coerente, que faz o combate e a defesa da ciência, a defesa da vacina, né? Essa é a notícia que eu trago aqui de Natal, que não é muito boa, e espero que o governo recorra e que a gente possa derrubar isso e colocar a vacina no braço dos jornalistas potiguares.
Perfeito, Jean, observação muito justa. Aline, qual é o fato que vem despertando seu interesse aqui na nossa aldeia? Qual é o seu destaque?
Então, antes de fazer meu destaque, só arrematando o que Jean trouxe, tudo isso porque houve uma opção, né, uma política do governo federal de não adquirir vacinas o suficiente para todo mundo. Aí, né? Então, meu destaque é que a bancada de oposição na Câmara Municipal de Natal pede a abertura de comissão especial de inquérito, seria o equivalente da comissão parlamentar de inquérito que tá, todo o Brasil tem acompanhado, para investigar desvios de recursos da Covid em Natal. Né? Na quinta-feira, no dia 1º, houve uma operação da Polícia Federal aqui, Operação Rebotelho, na Secretaria de Saúde, na Secretaria Municipal, para cumprir os 4 mandados de busca e apreensão em relação à compra de respiradores e outras situações envolvendo os recursos aí para o enfrentamento à pandemia da Covid. Então, esse aqui seria o meu destaque local.
Ok, Aline, obrigado. E você, Alberto, encerrando essa rodada de destaques locais, que você nos traz?
Cristian, também uma notícia de agora, praticamente, da metade para o final da tarde, em que o governo do estado e município eles estão discutindo a implantação de consórcios de saúde no Rio Grande do Norte até 2022. Seria consórcios que visam ampliar esse atendimento, né, essa oferta assistencial, de forma, evidentemente, cooperada entre os estados e os municípios, né, principalmente através das chamadas policlínicas. Então, vocês imaginem isso em se concretizando, esses consórcios, você tende, né, na minha opinião, tende a desafogar, principalmente aqui a rede hospitalar em Natal, né, o famoso Alfredo Gurgel, que sofre, né, de superlotação, enfim, essas coisas todas. Então, a governadora Fátima, ela ressaltou a importância dessa união, né, falou sobre a questão que significa garantir melhor assistência à saúde, né, que aí que fala que são serviços de urgência, né, emergências hospitalares, unidades de pronto atendimento, centros especiais em odontólogos, atendimento de urgência cardiológica, ortopédica, entre outros serviços relacionados à questão da saúde. Então, quando li essa notícia hoje, agora no final da tarde, já coloquei aqui na minha cabeça como para trazer aqui para vocês, os internautas, claro que alguns já devem ter lido, né, mas eu achei, de fato, uma notícia alvissareira, como dizia um grande amigo meu, né, essa questão, essa implantação do consórcio de saúde entre o Estado e os municípios. Só para concluir, Cris, a implantação ela se dará através de regiões. Então, o Siridó terá o seu consórcio, né, o Alto Oeste, né, o Vale do Açu. Então, essa é até 2022, aí esse prazo aí para fazer esse consórcio, para implantar esse consórcio.
Obrigado, Alberto. Nosso tempo está avançando, eu queria pedir aqui o Felipe para fazer um rápido resumo dos destaques que estão sendo feitos aí pelas pessoas que estão nos assistindo, os destaques que estão sendo mais comentados em nosso chat. Alô, Felipe.
Felipe, ele deu uma caída aqui, Cristian, mas deixa tá eu bom. Ver aqui.
Vamos lá.
Essa altura dos acontecimentos, prorrogação indiscriminada do vírus, não cabe mais se falar em grupo de risco. a vacinação de todos é um direito e uma necessidade imperiosa para imunizar a população. De antemão, concordo plenamente com o que a nossa internauta e amiga Olga Aguiar escreveu aqui nos comentários. Então, tem outros que falam sobre a questão do aumento da gasolina, salário mínimo, a proposta de salário mínimo, enfim, outros, muitos internautas aqui lhe parabenizando, Christian, pelo seu aniversário, pela passagem do seu aniversário. É isso, e dizendo que nosso entrevistado já está aqui na sala de espera.
Ótimo. Obrigado, então, Aline, Jean, Albérico, encerrados os comentários, vamos dar início agora ao nosso bloco de entrevistas, né, que hoje conta com a presença da secretária de Estado do Rio Grande do Norte, das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Eveline Guerra. Com a nossa convidada, a gente vai fazer um rápido balanço de sua passagem pela Sengide, que é a Secretaria das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Vou começar um pouco também sobre as perspectivas de trabalho que se abrem para a sua sucessora, né, a vereadora Júlia Arruda, que deverá assumir o comando da pasta amanhã, né, na quinta-feira amanhã, às 14 horas, se não me engano. Pronto, a nossa entrevistada já está presente aqui na tela. Para quem não conhece, rapidamente, Eveline é funcionária aposentada da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, KN. É também dirigente estadual do Partido Comunista do Brasil. Participa da luta política em nosso país desde o final da década de 60. Né? É viúva do nosso saudoso Alírio Guerra, com quem militou nos chamados Anos de Chumbo. Né? E Eveline atuou em vários movimentos, né? Atuou por vários anos no movimento sindical, foi inclusive presidente do Sindágua, lá na década de 80, né? No final da década de 80. Também militou no movimento de mulheres, né? Foi uma das fundadoras e primeira presidente da União de Mulheres de Natal. E em 95, inclusive, integrou a delegação norte-riograndense que participou da 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher em Pequim, na China. Em 1992, elegeu-se vice-prefeita de Natal, compondo chapa com o engenheiro Altino Filho, e já no início do ano passado foi indicada pela governadora Fátima Bezerra para comandar a Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Tudo bem, Eveline? É uma honra para o Bate-Papo 65 recebê-la aqui. Seja bem-vinda. Seu áudio parece que está desligado.
Agora me escutam?
Sim.
Sim. Eu quero dar boa noite, né? Boa noite a todas e todos aqui que estão presentes aqui na sala virtual e também aos internautas que nos escutam. Né? Eu quero saudar aqui nosso Christian Lira de Vasconcelos, que hoje está aniversariando. Desejo muita felicidade, saúde e muitos anos de vida para continuar na luta. Eu quero saudar também a Aline, né, essa baiana querida, alegre. Né? Quero saudar também o nosso camarada Albérico e Jean. Né? E aí é o seguinte, eu não estou mais como secretária, eu estou aqui como ex-secretária. Né? E é bom que as pessoas saibam. Foi realmente uma experiência nova numa gestão de governo. Não é brincadeira, um governo que a professora Fátima Bezerra e Antenor Roberto, nosso vice, do PCdoB, que receberam esse governo, né, que a gente, assim, escangalho mesmo, sem arrecadação, devendo 4 folhas. Então, mesmo assim, a governadora cumpriu a promessa de campanha, cumpriu com os movimentos sociais a reivindicação de criar uma secretaria das mulheres, da juventude, da igualdade racial e dos direitos humanos. Foi um grande desafio que os dois, nossos ou atuais governantes, né, tiveram. Então, a Sengide, ela tem uma responsabilidade de formular, né, e articular-se com os órgãos do governo, como também externos, e principalmente construir com a sociedade a política. Né? Essa é, inclusive, uma orientação direta que a governadora faz. Infelizmente, quando nós assumimos, com um mês e alguns dias, veio a pandemia. E, como vocês sabem, a nossa secretaria é composta de políticas, né? Para as mulheres, juventude, LGBT, né? Populações privadas de liberdade, a gente também assiste em parceria com outros órgãos, as mulheres, pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas, ciganos. É uma diversidade grande. A gente também atende população de rua. Gente, a juventude, certo? É uma amplitude de diversidade de políticas que a gente trabalha com as populações mais vulneráveis. E o grande desafio...
Hã? Eveline, desculpa interromper. Aproveitando o mote, aproveitando a colocação que você está fazendo, eu queria lhe fazer uma primeira pergunta para abrir também em seguida para os nossos entrevistadores. Nossos comentaristas aqui, eles também são entrevistadores, certo? Então, antes de passar a palavra para ele, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta. Você assumiu a CENGID, como você já colocou, às vésperas da decretação da pandemia. Você assumiu em fevereiro, foi decretada a pandemia em março. Está saindo agora, após 17 meses de trabalho, ainda em uma situação complicada, de permanência da pandemia, né? Quais foram, assim, as principais dificuldades enfrentadas nesse período, uma vez que a própria CENGID é uma unidade nova no organograma do Estado, né? Ela foi criada no início da atual gestão, né? E quais foram, assim, em sua opinião, os avanços alcançados nesse período? As principais dificuldades, considerando pandemia e o fato de ser uma unidade nova no organograma do Estado, e os avanços eventualmente conquistados.
Cristian, realmente é bem polêmica essa questão, né? Porque eu assumi exatamente como você disse, às vésperas da pandemia. Foi um mês e alguns dias, né? Onde é que a CENGID nós tivemos que se reinventar. A gente trabalhava presencialmente. Essa mudança trouxe um impacto muito grande e nós tivemos essa questão de adaptação. Muitas pessoas em casa não tinham computador, você está entendendo, não tinham veículo de comunicação. Isso dificultou muito a nós trabalhar, mas conseguimos. Realmente, não sem horário de trabalho, porque você trabalhando em office, você trabalhando remotamente, né, você não tem horário de almoço, de janta, você trabalha até uma hora, meia-noite. A gente é assim. Quando você trabalha num escritório, você bate o ponto de entrada e de saída. É muito diferente, em casa não. Então, a gente teve que se adaptar a isso. Isso não é fácil, não foi fácil. Mesmo assim, mesmo com o governo enfrentando a maior, recebendo o governo escangalhado mesmo, esculhambado, como a gente diz, a governadora foi muito forte e corajosa e criou a CENGID. Né? É uma secretaria pequena, com uma diversidade imensa de população para ser atendida. Nós, para você entender, nós atendemos 20, nós assistimos 20 conselhos e comitês e fóruns para a gente poder responder. Então, essas políticas todas, a governadora, nesse período, porque ela foi criada através de lei, a CENGID, através da 694, em 10 de maio, e foi instalado em 1º de junho de 2019. Então, é uma secretaria que tem 20, 21, vai fazer 2 anos agora. Não, já fez agora em junho, né, que foi instalada. Então, é muito nova, ela tem toda uma história, pessoas novas no governo, né, mas a gente conseguiu, né, trabalhar com todas as dificuldades financeira, de pessoal e a pandemia. E não só isso, Cristian. Nós temos que colocar a crise política, econômica, social, você está entendendo? E agravada com a pandemia, que foi uma crise Sanitária Internacional, mas agravada aqui com a com o desgoverno de Fernando, de Jair Bolsonaro. Gente, vocês não imaginam o que os estados têm feito e o governo federal desfaz, rapaz. Enquanto a gente está dizendo...
A esse propósito, Hã? A esse propósito, acho que a Aline, inclusive, tem uma questão para levantar com você. Aline, fica à vontade para fazer sua pergunta.
Opa, boa noite, Eveline. Que alegria poder conversar com você, te ouvir aqui no nosso programa. É uma honra para a gente muito grande. Eveline, como você já falou, você assumiu, né, a Cengid, que é essa secretaria que tem esse desafio enorme, que trabalha com as populações mais vulnerabilizadas, um pouco antes da pandemia, né? Mas desde 2019... as políticas para mulheres, e aí eu vou me ater aqui à questão das políticas para mulheres, já vinha enfrentando uma série de dificuldades com o desmonte da Secretaria Nacional, quer dizer, políticas que vinham sendo acumuladas desde 2003, né, com a criação da Secretaria Especial de Política para as Mulheres, de repente, de 18 para 19, começaram a ser desmontadas. E a gente sabe o papel que essa secretaria cumpria no apoio aos municípios e aos estados. Então, como você avalia, como você percebeu o impacto desse desmonte nas políticas aqui para o RN? Né? Como é que você avalia essa...
De modo geral, o desmonte das políticas, né? Mas na questão da mulher, certo? Mesmo com esse desgoverno e as dificuldades de tocar a implementação, a Armeli conseguiu montar uma subsecretaria, né? Com a presença de 3 pessoas, né? É isso que a gente tinha. A
Armeli, né? A secretária que lhe antecedeu, né?
Foi, a Armeli foi a que me antecedeu.
Armeli Brenan, a secretária que lhe antecedeu.
Exatamente. E a Armeli criou essa subsecretaria, né, composta por Carla Tatiane, Ivanete e Rosa Mello, né? As dificuldades são grandes, porque além das dificuldades que tem internamente, é a dificuldade do desgoverno federal desmontar a política. Mesmo assim, foi um grande desafio e foram muitas coisas realizadas. Com a pandemia, a gente teve um maior resultado, foi atender a salvar vidas, que a própria governadora jogou peso e todos os recursos para CESAP, salvar vidas, mas e nós com a segurança alimentar. Nossas populações levou o desemprego, essa pandemia levou muita gente ao desemprego, né? E as mulheres foram as mais afetadas ali. Como você sabe, elas são as primeiras a serem desempregadas. Você está entendendo? E o que é que a gente, nós, enquanto Cengid, nós, juntamente com as Setas e as CEPLAN e a controladoria com o Pedro, doutor Pedro, nós fizemos aí um inicial, logo em maio, compramos 5 mil cestas básicas e atendemos as nossas populações. E depois o governo veio, né, sem ajuda federal, e depois teve uma certa ajuda, a gente atuou basicamente para atender as populações. Foram mais ou menos em torno de 110 mil cestas distribuídas nesse momento. Hoje, Cristian, nós passamos um momento seríssimo. Hoje a gente já tem um alívio, né? Mesmo assim, eu acho que nós tivemos algumas questões na frente das mulheres. Nós criamos a delegacia 24 horas, a delegacia virtual, lei do feminicídio, que a governadora decretou 15 de julho, que é agora, na próxima semana, né? É a lei estadual contra o feminicídio. São, inclusive, a Patrulha Maria da Penha foi reativada, ainda com poucos atendimentos, mas nós estamos atendendo hoje 80 mulheres em situação de violência, homens que têm medidas protetivas, e a mulher tem a medida protetiva e eles têm as tornozeleiras. E a patrulha fica acompanhando essas mulheres para que os homens não se aproximem, né? Porque como aconteceu aí em Parnamirim, agora, recentemente, no final do 28 de junho. Ela tinha medida protetiva, mas ela não tem, não tinha. É isso que as mulheres precisam tomar consciência, de quando elas estiverem em situação de violência, elas têm que dizer exatamente na justiça, porque são eles que dizem que vai ter que ter acompanhamento da Polícia Militar. Porque a patrulha Maria da Penha, ela é um veículo, da, é uma atribuição da Polícia Militar. Então, hoje nós funcionamos com duas viaturas, mas estamos aí com um plano de ampliação desse atendimento às mulheres em situação de violência. Olha, foi criado também, com muito esforço, e houve também a cooperação do governo federal, quando veio Chega Junto, aquele programa RN Chega Junto, criou-se, a governadora peitou, está peitando hoje, com recursos da Fonte 100, recursos próprios, né, de arrecadação, a Casa de Abrigamento em Mossoró, que atende 165 municípios, 20 mulheres em situação de violência com sua família e seus filhos. Né? Logicamente, a casa hoje não está com essa ocupação e nunca obteve, graças a, né, isso. Mas são instrumentos que facilitam. A governadora tem sancionado leis, criado fundos, foi criado, inclusive, em dezembro, na época de Armelle, você está entendendo? Foi criado o CEAB, que é o Comitê de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que é ele, inclusive, que monta essa rede de proteção à mulher. Isso está criado.
Eveline.
As políticas que, só um instantinho, as políticas que são desenvolvidas, todas elas, a maioria delas, inclusive de mulheres, são discutidas, são propostas e discutidas com a sociedade. Você está entendendo? Isso é muito importante. A governadora exige isso e determina. Não se elabora política dentro do escritório. A gente elabora em parceria com os órgãos do governo, com órgãos externos, como Ministério Público, Defensoria Pública, você está entendendo? TJ, Tribunal de Justiça. Tudo isso é feito em parceria, é discutido a política. Mas diga...
Okay. O Jean. Importante, muito importante isso. Vamos lá, Jean. Palavra, bola, agora está com você. Vamos lá.
Eu vou aproveitar aqui uma pergunta da Francisca Eupídio, que está aqui fazendo no chat, e vou casar a pergunta dela com a minha. A secretaria, você falou em direitos, falou aí dessa questão da segurança alimentar, falou da questão do combate ao feminicídio, o papel que a secretaria tem em políticas voltadas, mas a secretaria tem uma outra série de outras ações voltadas para LGBT, para igualdade racial, juventude. Eu queria que você traçasse um pouco dessas ações que a secretaria desenvolveu. E aí, Francisco, perguntou, e as relações com os municípios, como é que se deu as relações com as prefeituras? É tranquilo? Como é que construiu essa política pública?
Olha, esse ainda é um nó que eu tenho certeza que a nossa secretária vai desatar, certo? É um nó, porque com a pandemia você não tem um contato cara a cara, olho a olho. Então, você não podia visitar as prefeituras. Contato por telefone, e aí a disputa eleitoral para prefeituras municipais de 2020, ele foi também um impeditivo. Você está entendendo? De você avançar nisso. Mas eu digo que a juventude está com um projeto muito interessante, o Crédito Jovem, para vocês verem a importância da participação da sociedade. Nós conseguimos fazer o Crédito Jovem com empreendedores e treinar, capacitar o pessoal, 400, mais ou menos 400 jovens, arredondando. Hoje a gente já está com mais de 1.000. Por quê? Porque foi criado o Fórum nos municípios da juventude. Então, hoje, a gente tem um fórum estadual composto pelas representações de jovens dos municípios. Gente, isso é muito importante. Agora, nós estamos aí com um projeto também grandioso de juventude, está sendo gestado, já existe o projeto aprovado financeiramente e tudo com a Aceplan, que a gente tem essa parceria com a Aldemir, né? Mas essa parceria sendo montada com a FAPERN, de capacitar 1.000 jovens. E, com isso, o desdobramento de aproveitamento profissional. certo? Com essa visão de formar pessoas jovens para ter... E agora o Jovem Aprendiz, que foi reativado, o Jovem Aprendiz, que já temos aí 9 mil empregos assim, das empresas que trabalham para o governo, né? Disponível para que a gente possa ocupar com jovens no primeiro emprego. Gente, isso é muito importante. Né? LGBT deu um salto. Mas nós temos duas pessoas na coordenadoria, né, da CODIS, que é da diversidade sexual e de gênero. Duas pessoas, mas são gigantes. Nós reabilitamos o conselho, criamos o conselho pela primeira vez, o LGBTfobia, né? Estamos aí trabalhando na regulamentação de 4 leis que desde 2002, o outro de 2006, 2007, são 4 leis guardadas, engavetadas por outros governos. Então, foi muita ousadia e coragem da governadora e do vice, Antenor Roberto, de bancar essas políticas, né? Nós aqui fizemos aí no dia do orgulho gay, né, do orgulho LGBT e mais, né, criamos o comitê de LGBTfobia. Gente, são passos que vocês vão ver. E eu acredito que com essa pandemia que está tentando... Não, nós estamos ainda em pandemia. Não podemos abandonar. Eu estou na minha casa, por isso estou sem máscara. Né? Cada um aí no seu sem máscara, mas quando a gente sai, usa máscara, mantém o distanciamento. Né? Então, eu acho que, por exemplo, igualdade racial, um dos objetivos do pessoal formado por indígenas, povos de terreiro, né, ciganos, quilombolas, negras, né, nós estamos avançando e a reivindicação deles é a elaboração de um plano estadual de igualdade racial. Gente, isso está sendo grandioso, porque está sendo discutido tudo virtualmente, gente. Tudo virtualmente. A gente leva os secretários de Estado, como foi a CEDRAF, CETAS, Saúde, Educação, discutido com a população. Aí tem todo mundo, está todo mundo envolvido de direitos humanos. Olha, eu acho que se fez muito. Aí vocês perguntam, e aí? Ainda é pouco. Ainda é pouco. Nós precisamos avançar mais. É isso que a governadora joga e coloca isso para nós. Né? Precisamos avançar mais, mas isso precisa de recursos. Isso precisa de gente. Nós não podemos contratar pessoas porque o limite prudencial já está acima. Então, você é proibido de contratar pessoas. Então, a gente vê, a gente tem também, na área de direitos humanos, uma coisa muito grande, grandiosa, é o PPCAM, que é o Programa de Proteção às Pessoas Ameaçadas de Morte. E estamos discutindo o Provita. Né? E o Provita tem uma questão que a gente precisa resolver. A gente teve uma reunião, inclusive, com um representante do Ministério Nacional, que ele veio nos oferecer para que a gente pudesse renovar o convênio com eles, porque diz que o índice aqui é muito elevado. Né? Gente, é um desafio ainda, porque tem coisas de prestação de 2011 que a gente está discutindo e tentando resolver isso. Né? Mas são coisas, são desafios do governo e são desafios da Singide. Hoje, e já aproveitando aí, nós fizemos uma reunião para o acolhimento da nossa nova secretária, que é a Júlia Arruda. Gente, esse projeto é grandioso, né? De Júlia Arruda, que é uma pessoa que está no quarto mandato de vereança, que tem uma experiência, um gabinete jogado para fazer política lá na população de atendimento, e é engraçado, né? E muito pertinente que ela trabalha com as populações que a gente tem, né? De mulheres, de crianças, de pessoas com deficiência. Ela, assim, não vai ter grandes problemas de adaptação, não. Ela vai, ó, logo. Então, eu acho que isso vai ser muito bom, porque ela vai jogar esse papel que hoje Arsenjid não estava jogando, muito pela questão da pandemia, né? Então, a gente agora, com cuidado, ela vai, né? Eu acho que a gente está vacinando cada vez mais, né? Realmente, a pandemia não tem crescido, ela está realmente sendo estabilizada e baixando, apesar da morte, de mortes ainda existirem, né? Isso, mas a gente está bem... Olha, eu acho uma coisa muito foi muito importante, a Lei Aldir Blanc. Gente, nós tivemos a maior participação na parte da cultura, foi a Cengid, que foi o órgão mais beneficiado, atendendo gente indígenas, ciganos, a população, além da população de mulheres, de jovens, nós tivemos a igualdade racial sendo contemplada. LGBT, gente, foi mais de 250 pessoas que participaram, né? E foi, e além de ter recursos, porque a premiação era de 5 mil, também, isso foi uma coisa que a gente tem que lutar a nível nacional, de que esse programa, né, de incentivo à cultura, e uma coisa que a gente nunca tinha tido aqui, esse edital de participação, né? Olha, entre outras coisas, diga.
É realmente uma tarefa grandiosa, é uma tarefa complexa, né? Porque ao mesmo tempo que é um esforço no sentido da estruturação, né, de um órgão que é novo no organograma do Estado, é também um esforço no sentido de elaborar conjuntamente com a sociedade essas políticas públicas para atender diferentes setores numa situação de pandemia e, como você bem frisou, numa situação de crise, né, política e, sobretudo, de crise econômica, afetando principalmente as populações mais empobrecidas da nossa cidade e do nosso estado. Portanto, é uma tarefa realmente extraordinariamente importante, mas também difícil, complexa. Né? Eu queria aqui passar para o Carlos Albérico.
Sim.
Queria aqui passar para o Carlos Albérico, né, que é a pessoa que vai fazer aqui a nossa última pergunta. Eu queria, inclusive, aproveitar a oportunidade para esclarecer a você o seguinte. Uma das razões do nosso programa se chamar Bate-Papo 65 é porque ele tem 65 minutos de duração. Né? Então, a gente já está se encaminhando para a reta final do nosso programa. O Albérico é quem vai fazer a nossa última pergunta e eu gostaria que, ao respondê-la ao final, você aproveitasse e fizesse também as suas considerações finais. Tá ok? Então, Albérico, você pode ficar à vontade para formular a sua pergunta, nossa querida Eveline.
Eveline, boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sei que esses dois dias estão sendo terríveis no ponto de vista de muito trabalho, mas eu sei que você sempre faz as coisas com muito prazer, né? Então, mas eu queria, além de falar e elogiar a sua participação nesse tempo aí, nesses 17 meses, se não estou enganado, e parabenizar pela ótima gestão, né? Fruto, você acabou de nos dar um belíssimo relato do que foi esse seu tempo, mas eu me sentiria muito, vamos dizer assim, eu particularmente me sentiria um pouco assim, incompleto, vamos dizer assim, nessa conversa aqui, se eu não buscasse em você o que você tem, uma das com a maior qualidade, que é a sua militância política. Você é uma mulher que já foi vice-prefeita de Natal, já foi candidata a deputada, né? já participou de vários momentos da política brasileira, da política nacional, evidentemente, e principalmente aqui, militando em Natal, né? Já foi em Recife, enfim. Nós já passamos pelo Show Sarney, Fora Collor, né, e por aí vai. E agora estamos vivendo um dos
Fora melhores Bolsonaro. Momentos.
Fora Bolsonaro. Nos melhores momentos da nossa vida política, né, com ataque direto à nossa ataques direto à nossa democracia, aos direitos, né, da pessoa humana, como você já bem aí já colocou. Eu queria que você fizesse fosse assim, muito direta, né, e bem sucinta, dado o nosso horário aí, que você avaliasse para nós, colocar a sua opinião como é que você está vendo esse momento? Né? Quais são as principais lutas que nós devemos travar? Como é que você vê essas manifestações que estão ocorrendo? Nós vamos agora, tivemos o 3J, né? Ou seja, o 3 de julho, vamos agora para a quarta jornada. Será no dia 24 de julho. Então, eu queria que você, com sua experiência de mulher que já foi gestora, já foi candidata, né? que tem participado, como eu disse, ao longo desse tempo todo da vida política, queria que você nos desse assim, a sua opinião, que para mim ela tem um efeito para nós muito grande pela sua experiência, Evelino.
Primeiro, Albérico, eu quero parabenizar o formato desse programa, desse bate-papo 65, né? Muito importante, porque é um veículo que a gente vê as vozes do movimento e as pessoas que trabalham também nos órgãos de governo, que política está fazendo. Eu acho que é fundamental, quero parabenizar vocês que criaram esse grupo. Apesar de que eu vou agora ser uma militante assídua e assistida a isso. Eu quero também aqui informar vocês que eu vou para o ano 2022, eu completo 50 anos de PCdoB, certo? 50 anos, meio século. Né? E eu acho que o partido tem toda a política, certo? Tudo. Nós sabemos para onde a gente quer ir. O partido tem o programa socialista, certo? Do PCdoB. O partido formula e tem uma teoria revolucionária. Certo? Nós vivemos um momento atípico, diverso, muito, muito ruim. Né? Só tem uma saída, gente. É derrubar esse governo. Está sendo montado todo o esquema. Mas as elites é que mantém esse cara aí. Certo? Mantém. As elites também estão começando a se arrepiar e querer uma saída para 2022. Isso a gente tem que ir para o povo, Albérico. E para as ruas, sim. Nós temos que ir com todo cuidado. Eu estou me preservando um pouco, eu estava conversando isso com o Ivanildo, porque eu tenho 73 anos. Certo? E eu quero viver mais outro tanto, não tanto 73, mas eu quero viver, eu quero ver, porque o sonho, quando eu entrei no movimento, eu era jovem, na universidade, de Pernambuco, não consegui terminar o curso, ali foi cassado, né? E nós fomos, inclusive, somos anistiados políticos. Né? Eu não quero morrer vendo isso aí, não. Eu quero deixar para essas gerações novas outro país. Mas é isso, como a gente vai fazer? Eu acho que o partido é sábio, certo? O partido é sábio, porque o partido ouve e escuta a sua militância. Temos que abrir mais o partido, certo? A gente tem que abrir indo para os bairros, com toda a proteção. Mas não é só os bairros. A gente tem que ir para as universidades. Não tem aula agora, mas a gente tem que ir para as escolas. Né? A gente tem que ir para as fábricas, voltar a distribuir nossas propostas para que o operário, a operária, ela conheça o que é que está se passando nesse país e que não se resolve com a varinha de condão. É com a participação de todos. E é muito importante que os trabalhadores, as mulheres, né, os jovens, estejam nessa luta. É uma luta de toda a sociedade. Os velhos também têm que estar na rua. Nós temos que fazer esse movimento. Nós passamos por uma ditadura militar, nós lutamos, derrubamos a ditadura, construímos um governo democrático. Não tem outro caminho, Albérico. É a luta. Agora, de já, a gente tem que levar... O porquê é o seguinte. Eu acho que esse programa tem que estar anunciando assim. 24 de julho, certo? Manifestação, você é parte. Não sei como é que tem aí vocês. Você está entendendo? Vamos nessa, você está entendendo? Para a rua exigir impeachment ou fora Bolsonaro, o que vier. Você está entendendo? A gente não pode, porque esse desgoverno federal é como é, genocida. Gente, nós, os outros países estão passando, o Brasil já tem quase 600, vai chegar a 600 mil mortes se a gente não acordar. Agora, a gente precisa ganhar. Por que a gente não vai para as fábricas levar o nosso panfleto, mostrar a necessidade? E não tem escola nesse momento, mas fábricas e empresas estão funcionando. A gente tem que ver, né? Dar visibilidade, convocar e mostrar o porquê disso, né? E mostrar que nós podemos, sim. O país tem história. Se vocês acompanharam o Elton, né, levantando toda a história do Rio Grande do Norte e tudo, passa os movimentos sociais e as dificuldades e os desafios que nós suplantamos. Esse é mais um. Infelizmente, a gente não acordou, né, com o governo popular de Lula e Dilma. Nós afrouxamos a mobilização do nosso povo. Né? Mas, olha, eu confio muito no PCdoB. Sei que... e agora eu estou mais disponível, certo? E vamos aqui implementar aqui, levar a população aqui de Ponta Negra, dos bairros de Natal, somos 36 bairros, eu nem sei mais se são esses, são com as dunas, né? A gente precisa ganhar coração e mente, gente. Só isso, né? E é isso, não se resolve se a gente não... Gasolina está 6 mil. Quanto está o gás, gente? 100 reais, 105 em alguns lugares? É absurdo. Como é que nosso povo está vivendo? Gente, tem gente passando fome, morrendo de fome. Quando a governadora diz temos que salvar vidas com vacinas, né, com proteção e com segurança alimentar. O esforço que a governadora tem feito e os governadores do Nordeste, porque nós somos discriminados mais ainda do que o país todo. Né? E esse cabra chega aqui, pega, tira, como é a desensatez? Eu não sei, não tem palavra para isso. Pega uma criança e tira a máscara. Gente, isso foi assim. Isso foi uma violência. Isso é violência, ele tinha que ser processado. Não tem a violação de direitos? Perfeito. Foi ele que resistiu isso. Bom, diga aí, Cris.
Não, queria agora, nosso tempo está se esgotando. Se você tiver alguma consideração final aqui sobre a nossa entrevista.
Eu tenho sim, Cristian. Eu acho que o partido foi acertado quando a gente vai ganhar uma Câmara, um assento na Câmara Municipal. É uma voz que está lá, certo? Do nosso camarada jovem, Pedro Gork, né? Que é muito ousado. E a gente tem a voz dele também, não só nas TVs internas, como ele pode dar pronunciamento em televisão e coisa. Assim, coisa que a gente não tem acesso. Mas aqui no no Papo 65, a gente pode trazer pessoas. Você está entendendo, Cristian? É um sindicalista, é umas pessoas para se colocar e movimentar a gente de bairros. Você está entendendo? PC, trazer pessoas para se colocar e aparecer. Né? E eu queria aí também ressaltar a participação da Júlia Ruda. Ela foi muito bem recebida hoje na reunião lá na CGD. Né? Foi assim, recepcionada, né, à altura da nossa Júlia Ruda, que é do PCdoB, né, que era vereadora e hoje está como secretária e amanhã toma posse. Ela vai, sim, ela vai jogar a Sergipe mais para a sociedade. Eu acho que cumpre esse papel quando essa pandemia, que já está bem mais controlada, né, então vai jogar esse papel de ir para a sociedade. E, logicamente, que a gente, enquanto estava lá, tem muita coisa para se fazer. Não se resolve assim, não. Né? Então, mas ela vai dar um passo, né, seguro. Eu conversei muito com ela sobre toda a experiência que a gente teve, a situação, as ações e tudo. Então, está mais ou menos, e com muita perspectiva de ela dar um gol. E a governadora e o Está precisando, sim. Ontem estava a Ruth e aquela menina da TV, né, da rádio, colocando assim, já se tá, a eleição já está em curso, né? Não, gente, não é isso. A oposição está aí ferrenha e a gente está aí acomodado. Temos que ter vozes e nossa voz lá na vereança. Pedro Gorky vai cumprir esse papel. Eu não tenho dúvida, você está entendendo? Vai se juntar com os deputados, federais da bancada do governo e a da Câmara e vamos realmente mudar essa realidade aqui do nosso estado. Certo? Eu tenho que agradecer, né? Agradecer a vocês e agradecer aos ouvintes em estar nos escutando. Né? Eu espero que ficou muita coisa, Cristo. Ficou muita coisa. Eu pensei que esse tempo era demais, mas faltou muita coisa. Mas é isso. Aí vai chamar, chama a Júlia Ruda para vir para cá, com certeza. Né? Deixa ela tomar mais pé. Né? Mas vamos avançar. Vamos construir o 24 de julho nas ruas. Certo?
Ok.
É isso aí. Um abraço muito a todos vocês.
Hã? Muito obrigado aí, secretária da ex, né? Ex-secretária da Mulher, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Eveline Guerra. Muito obrigado também pelo seu desprendimento, pela sua dedicação à frente dessa tarefa. Foi um prazer tê-la conosco aqui e a gente espera poder contar, né, com a sua presença em outras oportunidades aqui no nosso Bate-Papo 65. São 19 horas e 16 minutos e nós chegamos agora ao final da 11ª edição do nosso programa. Quero aproveitar aqui rapidamente para agradecer as mensagens de felicitações por ocasião aqui da passagem do meu aniversário e dizer o seguinte, se você gostou do nosso programa, dá uma curtida aqui embaixo, se inscreva em nosso canal, isso vai ajudar a gente a levar informação e opinião a um número maior de pessoas. O Bate-Papo 65 vai ao ar toda quarta-feira, das 18 às 19h05, às vezes passa um pouquinho, como hoje. É um bate-papo com 65 minutos de duração. A gente conta com a audiência de vocês. Um abraço e se cuidem. Vida longa ao Bate-Papo 65.
A luta, sempre.